Todo mundo acordado? Está pronto para ser mexido por Deus na sua vida? Lembrando que a mensagem não é para os outros, não é para sua sogra, é para você mesmo. Não é para seus irmãos. Ah, se fulano estivesse aqui. Não. Fulano não precisa estar aqui. Quem precisa estar aqui é você, já está aqui. Então já estamos resolvidos. Glória a Deus. Nosso tema essa semana é preparando o caminho do Senhor, tirando os obstáculos do caminho. Deus não precisaria de caminho, mas Ele resolveu precisar do caminho. É um grande mistério sobre Deus, que os teólogos ficam brigando, discutindo entre os calvinistas e os arminianos, se é Deus que resolve ou se é a gente que resolve. E na verdade os dois estão errados, porque a Bíblia fala que Deus resolve, que nós resolvemos. Amém? Deus é tão soberano que Ele abriu mão da sua soberania e entregou parte da soberania para o homem. Ele é soberano, Ele pode fazer o que quiser, quando quiser, do jeito que quiser. Mas Ele teve uma ideia genial até para Ele. Ele resolveu delegar parte da sua soberania para o homem, fazer o homem na sua imagem. Então Ele fica assim esperando para ver o que, que o homem vai resolver. Ele não precisaria disso. Ele não precisa disso. Ele é soberano. Ele poderia ter só um monte de marionete que ele controla e tal. Ele não precisaria ter esse senso de aventura, de ficar, será que o que, que vai resolver? Mas Ele nos criou na imagem dEle e soberanamente entregou para nós a decisão de algumas coisas importantes. Amém? Está dando para entender? Vocês estão com cara de gente que não acordou ainda. Vocês estão com os neurônios funcionando aí? Será? Não estou convencido, não. Quando você vai ligar o escutador? Deus quer saber o que você vai decidir. E eu quero saber qual o microfone você vai decidir. Isso. Você sabia que eu sei exatamente quando você está prestando atenção e quando você não está? E quando alguém não está prestando atenção, me incomoda bastante. Então eu fico olhando para vocês e eu fico atento. E se tem uma pessoa não prestar atenção, já diminui bastante a minha concentração também. Então, se você quer ouvir de Deus, presta bastante atenção e me convença que você está escutando. Tá? Aquele olhar assim, meio de longe, corpo, missa de corpo presente, espírito já foi, não funciona comigo. Então, Deus é soberano. Eu li um livro esses dias, A Soberania de Deus, do Pink, é o reformado daqueles, nossa, brilhante, tremendo. Mas ele só não entendeu uma coisa, que Deus é tão soberano que tem hora que ele põe a soberania dele dentro de uma gaveta e fala assim, eu quero agora que o homem na minha imagem me surpreenda. Então, isso é. Então, por que ele quer um caminho? Ele não precisa de caminho, mas ele quer um caminho em nossos corações. Ele resolveu se manifestar ao mundo através de nós. Ele não vai voltar enquanto não tiver uma igreja gloriosa que vai manifestar a sua glória. E esse caminho tem que estar desobstruído, tanto entre nós e Deus, como entre nós e uns e os outros. Nós sozinhos não podemos conter a plenitude de Deus, mas como igreja na terra nós podemos conter a plenitude de Deus. Nós lemos ontem que quando o caminho do Senhor for preparado, não tiver mais tortuosidade caminhos tortuosos, nem desníveis, mas foi um caminho reto. Aí ele vai manifestar a sua glória para toda a carne. Amém? Toda a carne verá a glória do Senhor e será uma obra de arte, uma obra maravilhosa. Eu chamo isso de jazz espiritual. Significa que todos vão tocar espontaneamente debaixo da direção do super maestro e vai sair uma música linda, porque todos estarão sensíveis à hora de parar de tocar, à hora de tocar mais alto, à hora de fazer solo, à hora de parar. Precisa de caminho desobstruído, precisa de sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, precisa de total liberdade para o Espírito Santo fluir entre nós. Nas nossas igrejas, nas nossas reuniões, nas nossas casas, tem muita graça disponível, mas essa graça não flui porque tem barreiras, né? Tem barreiras entre nós, preconceitos, nós nos privamos da graça de Deus. Então, nosso tema essa semana é como remover essas barreiras. Na verdade, não é nem como remover, é discernir quais são essas barreiras. E ontem nós falamos principalmente de uma dessas barreiras, que é a raiz de amargura, que é a mágoa, que é a falta de perdão, e que isso está muito mais presente no nosso meio do que a gente imagina. E isso atrapalha muito mais do que nós imaginamos também. E nós precisamos estar atentos para isso. A reforma protestante trouxe duas heranças. Uma bendita e uma maldita. A herança bendita é que nos trouxe a revelação da graça de Deus. E que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Não é comprado, não é monopólio de alguma instituição religiosa, é apenas ouvindo a palavra, crendo a palavra, e a fé nos é atribuído como justiça. Nós somos cheios de falhas, cheios de erros, e Deus pega a nossa fé e usa essa fé e imputa a justiça a nós, e a nossa fé nos traz justificação e somos perdoados e salvos pela graça de Deus. E Lutero e Calvino e todos os outros vieram numa época onde isso não era acessível às pessoas. Primeiro eles sofriam muito, depois eles começaram a comprar com dinheiro, e aí Lutero lutou contra isso, e essa é a parte bendita da herança protestante, da reforma protestante, a parte bendita. Não podemos nunca abrir mão disso, temos que segurar nisso que foi conquistado, reconquistado, de volta para nós. Uma herança bendita da reforma. Mas tem uma herança maldita da reforma, que é: você pode ser perdoado pela fé se tiver a doutrina certa, mesmo que você não perdoe seus irmãos e não aceite seus irmãos. Você pode sair de uma igreja e criticar os irmãos, falar mal do pastor, falar mal dos outros irmãos, cortar relacionamento e levantar as mãos e adorar a Deus como se nada tivesse acontecido, porque é você e Deus, os outros que se lascam. Isso é uma heresia que vem 500 anos, está na hora de parar. Esse absurdo, uma heresia protestante, um escândalo para o mundo, escândalo para os judeus. Os judeus uma vez falaram para o Jorge Mitié, falaram assim: se por acaso a gente aceitasse que Jesus foi o Messias, para qual das suas igrejas a gente deveria ir? E ele ficou sem resposta, porque todas as igrejas católicas e protestantes, evangélicas, pentecostais, são seguidores de Cristo, o Messias. E os judeus falam assim: então, se por acaso ele for o Messias, ele mandou vocês amar uns aos outros, a gente está vendo que vocês odeiam uns aos outros, o que a gente faria? Para onde, para qual delas a gente iria? E infelizmente essa pergunta não tem resposta. Eu vi isso uns 20, 30 anos atrás, essa pergunta, e até hoje não tem resposta. A Bíblia diz que os judeus vão aceitar o Messias quando nós suscitarmos ciúmes neles. Hoje a gente vai lá, as multidões de brasileiros evangélicos vai lá, tem ciúme nenhum, tem só vontade de pegar o dinheiro dos turistas só. Mas eles não veem em nós nada que os atraia a Cristo, Nada que nos fala que Jesus foi o Messias. Então a igreja não está manifestando a glória de Deus, mas ele diz: toda a carne juntamente verá a glória de Deus. Vai haver um caminho. Se isso é verdade, a situação da igreja hoje, a situação do que a Bíblia diz que a igreja vai ser quando Jesus voltar, é totalmente diferente. Então, lembra a revista que falei ontem? Prepare-se, as regras do jogo vão mudar, a igreja vai mudar, a cabeça das pessoas tem que mudar, tudo tem que mudar, porque está errado. E grande parte dessa herança é a herança maldita do protestantismo, de que você pode ter comunhão com Deus, ter perdão de Deus, ter graça e não perdoar o seu irmão. É mentira, é heresia, não existe isso. Ele disse: perdoai-nos assim como perdoamos. E Martinho, Lutero, Calvino e todos os outros batalharam até fisicamente uns contra os outros e acharam que estão salvos pela graça. Isso é uma heresia. E isso é uma herança maldita. Ele fala: cuidado para não ter raiz de amargura. Não deixa brotar. Meu Deus, nós estamos com raiz de amargura de 500 anos e também de ontem para hoje. Quantas igrejas novas estão surgindo todo dia? Quantas pessoas sendo machucadas, sendo traumatizadas? Quantas pessoas que eu já conversei, já vi, que não querem nem saber mais de igreja para não se machucar novamente e ver a igreja se dividindo outra vez? E as pessoas dividem numa boa, uma tranquilidade, como se isso fosse normal. Mas a Bíblia, que todos carregam debaixo do braço, fala que não pode. Não pode. Isso priva da graça. Isso envergonha o nome de Deus, isso é um escândalo, isso é um absurdo e isso tem que parar. Mas não é criticando as igrejas ou as denominações, as coisas que tem por aí, não, que vai começar. Não é político, a mudança não é política, a mudança é no coração. Você tem que começar a trabalhar na sua casa, na sua igreja, nas suas atitudes, porque se você não tiver o perdão total, o caminho do Senhor não estará preparado e o Espírito Santo não pode fazer o que ele quiser com você e a coisa ficará toda travada. Então, nossa tarefa é entender o que é esse perdão total, como se chega a ele, como entender se temos ou não temos. Isso é coisa muito necessária, muito importante para nós. Então, eu gostaria que vocês virassem comigo para Mateus 18, capítulo 18. Pedro era o apóstolo que mais falava sem pensar. Ele não pensava muito antes de falar, não. Surgiu na telha, já falava. E por isso ele levava muito chumbo. E a gente ri dele até hoje, mas também ele foi um dos que mais se destacou, porque quem mais erra, mais aprende e mais se destaca, né? Mas esse é um dos poucos casos. Eu não estudei a fundo para ver, mas nesse caso que nós vamos ver agora, Pedro pensou antes de falar. Ele pensou. E sabe o que ele pensou? Ele ficou pensando o seguinte: já percebi que Jesus é de uma paciência astronômica, que pode pisar na bola com ele à vontade, que ele não tem problema, que ele realmente aguenta muita coisa. Difícil encher o saco dele. Muito grande. Mas deve ter um limite. Não pode ser ilimitado. E aí ele disse: qual que é o limite? Qual que é o limite, será? E ele pensou, que não é característico de Pedro. E aí ele chegou numa conclusão. Por exemplo, no beisebol, o batedor da bola pode dar vários foras. Ele bate, fora. Juiz, fora! Aí ele vai de novo. Bate bola, fora! Duas vezes. Agora, se ele bater a terceira fora, ele vai junto com a bola para fora. Tem mais chance, não. O limite do beisebol é 3. 1, 2, 3, fora. Se o cara vier pisar no seu pé e pedir desculpa, me perdoa, se perdoa. Ele vem e pisa de novo, no mesmo pé, no mesmo dia, na mesma hora. Está perdoado. No terceiro, está perdoado. Já foi mais do que o beisebol, né? Mas Pedro ficou pensando, deve ter um limite, né? Que de repente não tem mais nem dedo para ele pisar mais. Ele pisa, pisa, pisa. Não é possível, ele vai ficar sem vergonha. Tem que ter um limite. Então vamos lá para o versículo aqui, Mateus 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, depois de pensar bastante com seus botões, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pegará meu irmão contra mim e eu irei lhe perdoar? Até 7. Ele achou que estava sendo assim exageradamente. Ele achou que Jesus ia falar assim: imagina, Pedro, 7 vezes não sobra nem mais dedo no seu pé para pisar. 3 está bom no dia, né? Ele pensou que ele tinha colocado um número muito alto por dia ser ofendido e perdoar. Limite, né? Tem limite. Depois, se for mais que 7, ó, tchau. Tchau. Respondeu Jesus: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. E você não vê mais Pedro nessa história, sabe por quê? Porque ele desmaiou. E eu acho que ele ficou contando até hoje. 70 vezes 7. Acho que ele falou assim: eu nunca nem peguei tanto de peixe no dia, muito menos perdoar. Eu falei: 70 vezes 7. Aí Jesus foi contar a história, foi falar outras coisas, tava Pedro já, não tinha mais jeito. 70 vezes 7. 70 vezes 7 significa assim: todo cristão é obrigado a carregar uma placa atrás, fazendo: eu sou tapete, piso o quanto que quiser. Pode me ofender, é o cartão sem limite. Você tem crédito na minha conta, você pode pisar em mim até à vontade, que toda vez eu vou te perdoar, nunca eu vou ter mágoa de você. Jesus está dizendo que a igreja é cheia de gente que vai precisar de perdoar e que 7 não dá por dia. Ele está dizendo que nós somos pessoas problemáticas e a única coisa que Deus nos pede não é ser perfeito e santos e não ofender o outro. Ele falou assim: perdoa, 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 porque você vai precisar ser perdoado, perdoado, perdoado. Então aprenda. Seccione seus músculos de perdão e aprenda não reter mágoa de ninguém, nunca. Pessoas dentro da igreja pensam que a igreja é gente perfeita. Não, a igreja é gente cheia de gente em obras, está tudo em obras. Então, a oração do Pai Nosso, ele não falou que você tinha que ser santo para Deus te ouvir. Ele não falou que você tinha que ser bom para Deus ouvir. Ele não falou que você nunca tinha que pisar na bola para Deus te ouvir. Ele não falou que você tem que merecer nada para Deus te ouvir. Ele falou: mas tem uma coisa que tem que fazer para ele ouvir. Tem que perdoar. Então você está entendendo? Agora vamos pensar uma coisa aqui bem clara, gente. Perdão nunca é para alguém que merece. Ninguém merece ser perdoado. Porque se merece, não se chama perdão. Se merece, é dívida, não é perdão. Por exemplo, um marginal que é preso, condenado, e ele fica 5 anos na cadeia. Depois ele descobre que não foi ele que fez, que ele estava preso injustamente. Quando ele recebe a ordem de soltura, ele deve dar ficar graça: oh, obrigado por ter me perdoado. Ele deve ficar assim? 5 anos preso injustamente. Agora descobre que foi outro que fez, não foi ele. Ele está 5 anos lá à toa. Ele não merecia estar lá e está lá injustamente. E ele sai e diz: obrigado, gente, por ter me soltado da prisão. Ele fica assim? Não! Ele não é
recebeu perdão. Ele recebeu uma soltura e, na verdade, ele vai ter que processar o governo para poder receber os anos que ele ficou preso. Então, gente, ser perdoado é só safado. E se você já foi perdoado, olha para o seu vizinho e fala assim: você é um safado perdoado. Porque gente boa não é perdoado. Você pode trocar esse nome de safado se você quiser. Você é um marginal, você é um vilão, você é um picareta, você é um criminoso, você é um sem vergonha. Tudo que você pode falar. Porque todos esses precisam ser perdoados.
Mais.
Bateu, levou. Fez, vai ter as consequências. Isso é justiça. E aqui na Terra, às vezes acontece, mas a maioria das vezes não acontece. Mas depois que Deus é justo, Ele vai acertar essas contas e vai dar tudo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai ser justiça. Sedeia, 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 sem saber nada, sem receber nada, sem ninguém aprovar, sem conceder fruto nenhum, mas sedeia com fé, porque o que tem que vai dar é muito maior. Amém. Então a justiça é um negócio maravilhoso.
Amém.
Nossa fé é assim, né? Nós cremos nisso. Deus é justo, juiz. Amém. E Ele vai fazer isso. Com certeza Ele vai fazer isso. Agora, quando nós falamos de justiça, pensa no momento, no fórum, no tribunal, onde é decidido qual é a pena ou qual é o que seria justiça. Então nós temos aí o juiz que senta no tribunal, que é Deus. Nós temos o advogado de defesa, que é Jesus. Nós temos o réu, que somos nós. Nós temos as testemunhas, que são os outros. Quem está faltando nesse quadro? Está faltando alguém importante. O acusado. Promotor de justiça. Quem é esse? Satanás. Você sabia que o diabo adora a justiça? O diabo gosta da justiça, ele ama a justiça. Sabe por quê? Porque ele foi condenado e não tem embarque. Dele, sabe? Não tem. Ele está condenado, ele não tem mais jeito de ficar livre. Como ele já está condenado, como já não tem mais apelação, pra... ele quer pensar o máximo possível de pessoas com ele. Por isso ele adora a justiça. Porque ele chega para Deus, Deus é todo poderoso, Deus não precisaria de nada, mas Deus é justo. E ele sabe que Deus é justo. Então ele usa a justiça de Deus para nos ferrar dentro. Sério. E gente, nós somos fracos, cheios de mulher. Porque a gente pode ser certinho fora, mas e as motivações por dentro? Né? Jó estava tudo certo, não achava nada, Jó. Mas eu disse, ah, Jó está com interesse. Não, o diabo, se for mexer com justiça, nós estamos enrolados. Porque o diabo é muito bom promotor e Deus é justo. Em consequência, nós vamos ser condenados por ser. Lembra, né? Nós somos pilantras mesmo. Nós somos cheios de brecha. Então ele vai achar alguma coisa e nós vamos ser condenados. Não tem jeito. Então no tribunal não tem leis. E Deus é justo, o diabo é bom, machado é feito. Pronto, não tem mais jeito. Agora, depois de condenado no tribunal, o executivo tem direito de dar perdão. Governador, presidente, ele pode simplesmente perdoar. E aí, meu filho, não tem promotor, não tem advogado de defesa. Porque o cara sai livre, porque ele fala assim, eu seria indulto, eu seria o perdão. Mas ele vai sair com o nome, vai dizer, chama o outro, é safado, perdoado. Ele foi condenado, todo mundo sabe que ele é safado, mas ele foi perdoado. O diabo não entende perdão, ele não entende misericórdia, ele não entende nada disso, está acima. Ele não entende isso. Alguém já assistiu o Leão no Fim de Ser de Guarulho? Alguém já assistiu esse filme? Assistiram na TV? Lembra da mágica mais profunda que a feiticeira não sabia? Matou a Zan e achou que estava feito. Mas tem uma mágica mais profunda que ele não sabe, que quando o justo dá a vida pelo injusto, o justo não pode ficar morto.
Aleluia.
Então, o diabo não tem isso aí. Ele não tem
fui perdoado pela misericórdia.
Amém.
A misericórdia triunfou sobre o juiz. Amém? Deu para entender? Agora veja bem. Por que é tão difícil perdoar? Porque a gente fala assim, não é justo que ele fizesse isso comigo. Deus, não é justo. Não pode. Como pode? E faz e é abençoado. E eu levo e só levo a cabeça. Aí Deus pergunta para você. Você quer justiça? Eu sou a favor da justiça, ele fala. Sou a favor da justiça.
E eu quero assim! Eu quero ser tão justiça, cara!
Quando ele bate o braço, ele fala: tá, eu quero ser justiça! Quando fica doente, tá
vendo?
Quando morre. Deus fez justiça. Mas. Deus fala assim, você quer justiça? Tudo bem, eu faço justiça. Só que tem o seguinte, se você quiser justiça para ele, vai ter justiça para
ele. Não, eu não!
Eu quero misericórdia, justiça para ele, misericórdia para mim. E você não funciona, porque tem uma palavra assim como, que não, se você quer justiça para ele, eu posso fazer justiça, eu vou fazer. Não, vou fazer justiça com você também. Ai, meu Deus, não quero não. Então perdoa ele. Pescoço desse cara. Ele e a esposa, os filhos, ser vendido.
Então você
você perdoar de coração. Como é que a gente sabe se perdoou de coração? Alguém já ouviu, já assistiu, já leu o livro, já assistiu o filme Conde Monte Cristo? Ele já assistiu? Assistiu? É Conde Monte Cristo 1. É, o nome não quer dizer nada, né? Eu, se fosse por nome do filme, eu ia com outro nome. O nome ia ser assim, ó. Vingança total e absoluta. Eu vou te falar. Prender o carmão nas mãos. Melhor amigo caiu e pegou a noiva dele. E ele não iria sair nunca lá. Ele ficou anos lá, torturado, solitário, sem nada. E ele começou a gerar ódio e o ódio e o ódio. Ele falou assim: eu vou sair daqui. E quando eu sair daqui, eu vou pegar esse desgraçado. Vai ver. E não é que o cara saiu. Saiu de lá. E eu tenho contado até hoje que, em vez de assistir um filme, filmaram a plateia. Porque no início, quando ele começa a exercer vingança, ele fala assim: vai! Mas ele fala assim: leva! Você mereceu mesmo. Mas o cara ficou tanto que no meio do filme a gente perde a gente vai ficar assim: ai meu Deus, o cara virou a encarnação do mal. É vingança, mas. Então, né? A gente gosta do mal dela, né? Justiça, né? Mas também, quando o cara excede, vai ao limite, fala assim: o mal dele é maior ainda do que o mal que fizeram com ele. É verdade, os outros fizeram primeiro. Mas ele se transformou na encarnação do mal, meu Deus do céu, quem foi o amigo?
Com eles, eu não lembro, ele ficou gritando. do outro. Gente, isso não é brincadeira.
Aliás, isso é um fenômeno conhecido na literatura. Né? Lembra do Shakespeare, que sobre Macbeth, o cara que matou, ele ficou lavando a mão para tirar o sangue e não conseguia tirar. Estava todinho de mas ele não tinha sangue. Então, os oéfos, então, os irmãos sobre a o cara vai lá e se confessa, fez o crime perfeito. E toda coisa que você comete volta para te pesar. Por isso que bandido que aparentemente não sente nada por ninguém, bebe, toma droga, faz tudo que você pode falar para poder esquecer, porque não é naquela foto, não fica embarcalando, mas você tem posse dele. Entendeu? O pecado, a ofensa, prejudica quem faz pra caramba. José sabia disso. José chorou de dó dos irmãos dele. Não tinha um pingo de raiva dele, um pingo de ódio. E em Gênesis 45, vocês vão ver ele falando, sabe o que ele fala para eles? Não pense mal de vocês mesmos. Poxa vida! Eu ia falar assim, pense bastante. Ele falou, não pense mal de vocês mesmos. Não sinta culpa. Não foi vocês que mandaram, foi Deus. Imagina se vocês não tivessem comigo. Nós ia morrer todo mundo de fome. Deus me mandou lá para frente de vocês. Deus usou isso aí para o bem. Quer dizer, ele não queria que os irmãos dele sofressem nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhum resultado negativo. Ele queria que eles ficassem livres de qualquer tipo de sofrimento. Ou seja, perdão total é quando você consegue orar para a pessoa que fez qualquer coisa com você, que às vezes é imaginada e às vezes é verdadeira. E você fala, Deus, não deixe que ela sofra, não deixe que ela nem descubra. Abençoa ela pra caramba. Quando você sinceramente pode orar assim, é que você tem perdão total. Agora, isso quer dizer que Deus vai responder sua oração? Não. Deus é juiz, Deus é justo, ele faz o que quiser. Mas a sua vontade é que você quer que ele seja perdoado. Irmãos, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. Jesus morrendo na cruz diz, Pai, perdoa-nos. Estevão, tomando pedrada, Pai, perdoa-nos. Hebreus diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Abel foi o primeiro morto do homicídio. Sabe o que o sangue de Abel fala? Isso a gente não tem controle, tá? O sangue tem voz que não é a gente que controla, não é porque Abel é boi, não. A Bíblia diz até em Apocalipse, os mártires, o sangue deles grita até quando? O sangue derramado, ele tem uma voz, que isso é Deus que fez na natureza. O sangue tem uma voz e clama por justiça. Fala, Deus julga quem tirou minha vida. Isso não é nós que fazemos. Mas Jesus morreu e o sangue dele não grita. Essa mesma coisa que os outros gritam. O sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel, porque o sangue de Jesus fala, perdoa-lhes.
Glória a Deus.
Então o sangue natural, ele fala justiça. O sangue de Jesus fala misericórdia. E o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. E quando nós vemos um homem que é cego, tomando essas pedradas e falando, Pai, perdoa-lhes. E sabemos que Deus ouviu a oração, que Paulo era um dos que estava matando ele. Em vez de Deus julgar Paulo, Deus levanta Paulo para fazer coisas que Estevão nunca poderia ter feito. E Paulo sempre fala, eu sou o pior dos pecadores. Não sou digno de nada.
que nunca é merecido, mas que é verdadeiro. É tipo, os irmãos de José não conseguiam acreditar. Anos depois, quando o pai deles morreu, mandaram recado para José, falando assim: José, seu pai deles morreu, falou, que esse cara aí está na moita, eles não acreditaram, eles assim, ele está esperando, vai morrer, ele vai ser um conjunto de Cristo, ele vai acabar com a gente. Ele chorou, falou: meus irmãos, vocês ainda não entenderam que eu nunca, que eu não tenho, que não existe em mim esse mal que vocês acham que tem, ódio, vida, vingança, não existe. Sinceramente, o que eu tenho que fazer para provar para vocês que eu não quero mal para vocês, que eu não estou interessado em pagar mal por mal? Os cristãos acham, normalmente, que quando o outro faz o mal, você pode fazer o mal. Então o outro, o cara te corta no trânsito, você abre o vidro e faz aquele gesto, né? Ou xinga, ou faz aquela coisa. Você não, foi ele que fez primeiro. Deus não está interessado em quem fez primeiro. Deus vai dizer que o mal está em você, dormindo, né? Se não tiver esse crente, incrédulo é assim. O incrédulo, o mal vai acordar. No crente está dormindo. Mas é só mexer com ele, o daí ele acorda. Entendeu? Então assim, a gente fica assim: eu estou na paz, estou cantando um hino, estou ouvindo uma música, de repente o cara me corta o trânsito, pronto, não deveria fazer isso, que casa, que irmão. Quer dizer, o mal estava lá, mas estava assim, sossegado, acordou ele. Agora, se o mal não existe, se o mal não existe, se o mal não vai tirar do ouvido mais de mim, pode fazer o que você quiser, você não vai tirar o mal de mim, porque eu não estou com o mal, nem dormindo. Amém, irmãos?
Amém.
Não é essa a nossa herança, Cristo. O pai ou o outro vai fazer o mal à vontade, ele não vai me deixar vencer do mal. E o perdão tem a ver com isso. Esse irmão, o Arnold, que é pastor lá em Toronto, Canadá, que pregou na igreja do outro. Aliás, nos livros, eu falei, vão chegar hoje à tarde, do perdão dos dois, foi recomendo fortemente que vocês adquirem o perdão total, a importância do perdão dos dois, são complementares, fala muito sobre essas coisas que eu estou falando. Ele foi pregar na igreja do Westminster Thiago lá, convite que ele lá, e uma enfermeira, que uma noite voltando para casa, não sei de onde, foi estuprada e o cara bateu com ferro nela, quebrou um dos ossos, e fazia 7 anos. E ela tinha sofrido, ela ficou surda como consequência disso. E ela foi no Westminster Chapel porque eles tinham um culto para surdos. E ela foi lá, estava lá por causa disso, quando o Arnold foi pregar. E ela sofria dores horríveis, porque os ossos sararam, passaram a dor, e ela estava numa situação lamentável. 7 anos. Ele pregou sobre o perdão. Ela foi para ele depois da reunião e pediu para ele orar por ela, dizer: eu quero perdoar. E quem causou todos esses danos, queria me matar, só não morri por misericórdia de Deus. Sabe o que aconteceu com o Arnaldo trabalhando por ela? Ele escutou os ossos, o barulho dos ossos do corpo dela voltando para o lugar. Escutou. Ele escutou os ossos, todos voltaram para o lugar na hora que ela perdoou. Ela foi livre de todo aquele sofrimento, instantaneamente, fisicamente, pelo poder do perdão. Irmãos, o psiquiatra disse o seguinte: 75% dos pacientes dele não precisariam de remédio, nem de consulta, nem de nada, se perdoassem. 25% tem problema biológico físico. O resto, falta de perdão traz pressão alta, diabetes, dor na coluna e vai por aí afora. Gastrite, úlcera, vai caminhando por aí afora. O perdão não faz bem para a pessoa que recebe o perdão. O perdão faz bem para quem perdoa. Quando você libera, quando você é livre do mal, quando o mal não consegue ser maior que você, quando você consegue ser maior do que o mal, tampar o mal com o bem, então você tem o poder da vida eterna, o poder de Deus na sua vida. Agora, temos poucos minutos, mas vocês prometem ficar quietinhos. Esse sinal tocar? 5 minutos, tá? Nós temos que voltar ao motivo porque Jesus disse que é fácil. pastor Eduardo. Muito importante dizer isso. E o motivo que você é um safado perdoado, tapado. Você é tapado porque literalmente na frente do seu olho tem uma trave. Jesus disse, todo mundo tem, esquimó, indiano, brasileiro, americano, todos têm. Nasceu ser humano, tem trave no olho. Ele não disse, se você tiver trave no olho, não tira o cisto do seu irmão. Ele falou assim, tira a trave do teu olho, que a trave tem. Então todo mundo é tapado, tá? E tem três aspectos dessa trave. Três. O primeiro, tudo que você faz, você diminui. Por exemplo, os vídeos da nossa escola lá, quando o colega fica roxo, você chama o menino que fez o negócio, ele fala assim, não bate não. A mão escorregou. Encostou. Mas que encosto poderoso, né? Fez o cara ficar preto demais. Sim, então ele diminui o dedo. Sabe? Não, eu só dei uma passadinha. Então assim, quando é alguma coisa que você fez, você diminui. A segunda coisa, quando é algo que o outro fez, você amplia. Tá? Então, quando alguém você conta a história, ele fala assim para você: coitado, gente, ele fez isso com você e você não fez nada. A pessoa se escuta e fica assim: nossa, eu não sou você, eu não ia me aguentar, não. Porque se diminui o seu, aumentou do outro, ele fica assim. Agora, se ele disse de fato, ele não ia pensar assim, não. Mas você contando. Agora, o terceiro é o pior de todos, né? Forma essa trave no olho que é já. Primeiro eu diminui, dos outros eu aumento. E o terceiro é que eu me julgo imparcial. Fazendo, estou puxando isso aqui do meu lado, tá? Eu estou falando a verdade, do jeito que é. Gente, como é que você consegue ver com o outro? Se o seu é desse tamanho, o do outro é desse tamanho, e você é juiz imparcial. Não tem jeito de perdoar. Então é uma trave, tem que tirar a trave. A trave do olho tem que sair. Então você tem que falar assim, gente, eu não sou capaz de julgar. Eu tenho a trave no olho, eu dou desconto para mim, eu aumento a face do outro, e daí eu julgo que eu estou falando certo. É terrível isso aí, não é verdade? É terrível. Todo ser humano tem isso. Se você não entender que você tem isso, você está em trevas mesmo. Se você não entender que você tem isso mesmo. Agora, qual a moral da história dessa palavra de Jesus? Qual a moral dessa história? Perdoa o teu coitadinho do outro lado. Perdoa porque a sua dívida é incomparável com a dívida dele. Então não faz sentido você não perdoar. Quer dizer, se você tem dificuldade em perdoar, vamos dar um nome às coisas? Você é orgulhoso. Se você acha que sua dívida para com Deus é quase nada e que a dívida do outro é muito, você não vai conseguir perdoar mesmo. Mas quando você vai Deus, eu posso perdoar a vida inteira. Que eu nunca vou chegar nem perto dos 5 milhões. Aí sim, você entendeu o que Jesus está dizendo? Jesus falou 7 vezes, não, 77. Você nunca vai conseguir perdoar o tanto que você foi perdoado. Ou seja, eu brinco chamando safado essas coisas, mas não estou brincando muito, não. Porque sempre. Se você não consegue perdoar o outro, você não se acha safado. Você se acha gente boa. Agora, se você se acha safado, é fácil perdoar. Porque o outro é pouco em comparação com que Deus me perdoou. Se Deus tivesse justiça comigo, foi roubado. Então, isso é o primeiro ponto, tá? O primeiro ponto é: o perdão de Deus para mim é imensuravelmente maior do que o que eu dou para o outro. Então, posso perdoar. Ele fez, foi ruim, foi terrível, fiquei com raiva, tudo bem. Mas não se compara com o que eu fui perdoado. Então, lógico, eu posso perdoar. O outro ponto, eu acho que esses dois pontos ajudam muito, e para ilustrar esse ponto, conta a história de dois pastores que iam repreender o terceiro e caíram no pé. Tinha um dirigindo o carro e o outro de moedas, os dois iam lá repreender o cara. misericórdia de Deus que eu não fiz. Aí eu posso chegar e ajudar o irmão. Então, quando eu julgo o outro e digo que eu sou melhor que ele, que eu jamais faria o que ele fez, fica difícil perdoar. Mas se eu digo, não, Deus, obrigado porque eu não tive aquela criação, eu não sei os problemas da vida daquela pessoa, ou talvez eu sei, porque esse livrinho do Arnaldo da esposa dele, ela teve que perdoar a mãe com 84 anos de idade, gastou 3 anos e meio para perdoar a mãe. Aliás, porque a mãe não aceitava. E ela tinha um problema seríssimo. Gente, não é fácil. Sabe qual caminho que ela achou para a mãe começar? Ela teve que ver qual foi a criação da mãe, o que aconteceu na vida da mãe. Então, se você não entender de fato que a pessoa que te magoou não é pior que você, que você pode fazer igual ela ou pior, que você precisa da misericórdia, da graça de Deus, você entende isso? Você tem graça para perdoar e, quando é necessário, na igreja, que é outro assunto, ajudar a tirar o cisto do irmão também. Jesus falou que a gente tem que tirar. Não pode deixar o cisto do irmão, mas precisa mexer com a trave primeiro do seu. Então, deu para entender que o perdão é difícil porque a gente se julga melhor, porque a gente não acha que Deus perdoa a gente muito, por isso o mal do outro fica grande, né? Então, se a gente entender isso, Jesus contou essa história, não foi à toa. Essa história era para nos levar a ter facilidade para perdoar. E eu gostaria de orar com vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar. Se você concordar, você não precisa orar, senão fazer essa oração pessoal, se você não quiser. Mas eu gostaria de orar, sentindo assim, de que Deus revele para você se tem pessoas ou coisas em sua vida que você ainda não perdoou de coração. Você acha que perdoou, mas não perdoou. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que o primeiro passo é Deus mostrar. Se Deus mostra, aí você tem que começar a andar com Deus até que Ele mostre o caminho, né? Como chegar. Eu estou dizendo, essa mulher do pastor, ela passou 3 anos e meio. E ela tinha já perdoado a mãe de cabeça. Ela falou, não, eu perdoei. Mas o ódio não saía, o mal de cara não saía. E foi o caminho, passou 3 anos e meio. Então, como dizer assim, que você vai perdão, o outro é uma chave. Vira no seu quartel e vira, já está uma coisa disso. Estou dizendo que as coisas são muito profundas, são muito fortes. Às vezes demora tempo, mas o caminho é aberto. Quando você abre o coração para Deus, eu estou aberto. Eu quero que o seu caminho seja para o teu coração. E se eu tiver alguma coisa que está me travando, me revele. Mas só olha isso se você quer, porque pode ser doloroso. Tá? Então, se você não quer, não olha. Mas se você quiser, deixa Deus mexer no seu coração, tirar a trave do seu olho e você enxergar coisas em sua vida que ainda não estão terminadas, coisas que ainda precisam ser completadas, sabe? Porque aí você vai sentir uma diferença enorme, sabe? A diferença vai ser grande. Senhor Jesus, nós pedimos a Ti nessa manhã, ouvimos a Tua palavra, sentimos a presença do Teu Espírito neste lugar. Sabemos que onde tem coração contrito e quebrantado, o Senhor está. Por isso cremos que o Senhor está aqui nesta hora, neste momento. E eu peço que o Senhor revele para cada um aqui que deseja, que o Senhor revele se tem coisas não tratadas, perdão apenas da mente, perdão que não é de coração, coisas que estão travando a Tua graça na vida dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor revele para cada um. Tira, ó Deus, os obstáculos do Teu caminho dentro do nosso coração. Revela-nos se nós ainda estamos retendo o perdão, se nós estamos magoados, se nós estamos, ó Deus, cheios de amargura por algum motivo que nós nem nós sabemos. Senhor, eu peço que o Senhor revele para cada um. Tira, ó Deus, as traves dos nossos olhos. Ajuda-nos a enxergar e ajuda-nos a ser pessoas que, pela Tua graça, podemos perdoar livremente. Nós pedimos isso.